prontas?
Já estão prontas.
Tu já nasceste pronta, então vá, vou-te apresentar ali para a câmara, para quem nos está a ver, para quem não nos está a ver, vai-nos só ouvir. CEO da sua empresa de créditos e seguros, tem visto a sua equipa crescer ao longo dos últimos anos. Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, a minha convidada tem como missão ajudar famílias portuguesas a pouparem dinheiro e a fazerem as escolhas certas no que toca ao crédito habitação e aos seguros de vida. Comigo, neste episódio de Olha Quem Pode, eu tenho a minha amiga Marina Cortês.
Olá!
Marina, obrigada por teres vindo aqui ao meu Olha Quem Pode para esta segunda season. Sabes que eu acho que eu tenho assim uma fasquia muito alta para o nosso episódio.
Eu acredito que sim. Olha, antes de mais, obrigada eu pelo convite. É um gosto enorme estar aqui, tu sabes.
Tão bom.
É assim, a fasquia muito alta estás-me a deixar aqui receosa.
Não, não.
Eu tenho medo de não corresponder às expectativas, mas
vais corresponder. Olha, que eu acho que é um tema que muita gente precisa de ouvir e que muitas pessoas têm dúvidas e que tu és uma ajuda tremenda. Eu acho que, aliás, tu no Instagram já fazes muito desse trabalho. Mas eu vou aproveitar hoje aqui para descortinar um bocadinho melhor, que é diferente, não é?
Sim.
Ora, mas vamos começar por ti, porque eu também quero contextualizar, quero que as pessoas entendam quem é que é a Marina e o porquê que estás aqui hoje. Portanto, não vamos só, eu não te vou começar já a bombardear com perguntas, que era a minha vontade, tenho aqui tantas, mas eu quero saber um bocadinho sobre ti, como é que tu chegaste até aqui? Como é que tu te tornaste CEO da tua empresa?
Sabes que eu, às vezes nem eu sei, acho que foi assim um bocadinho... ao pontapé.
Espera, não era uma coisa que tu entraste para a faculdade e não imaginavas isso a acontecer?
Não, nada. De todo. Porque eu sempre imaginei que era muito fora da caixa. Sempre fui muito fora da caixa. Ou seja, eu não me via naquele padrão de trabalhar só das 9 às 5. Mas daí a ter uma equipa vai uma longa distância.
Que neste momento já tens 5 pessoas para além de ti?
Cinco
na tua
pessoas
empresa.
Para além de mim, na minha empresa. Sim, são 5 pessoas diariamente ali a trabalhar.
Na verdade são 6 a trabalhar, tu também lá
6
estás.
6 pessoas, exatamente, comigo 6, a trabalhar diariamente, a dar apoio no crédito à habitação e nos seguros, essencialmente ligados ao crédito à habitação e seguros de saúde, acidentes pessoais, tudo o que tem a ver com pessoas. Como eu costumo dizer, nós trabalhamos diretamente para proteger pessoas e para proteger, muitas vezes, neste caso, o património financeiro das pessoas.
Ah, que giro. Mas tu, quando então entraste para a faculdade, isto era uma coisa que não estava em cima da mesa para ti? E qual é que foi o momento em que tu decidiste, olha, não, eu vou abrir a minha empresa?
Eu entrei para a faculdade para estudar solicitadoria, portanto, não. A minha ideia sempre foi a banca, eu sempre gostei muito da parte da banca, mas na altura não tinha o exame de matemática, então não podia ir para gestão. Então surgiu ali a oportunidade, vamos lá para direito, para solicitadoria, vamos ver como é que isto corre. Correu bem, não é? Fiz o curso, mas nunca exerci. Porquê? Porque quando saí da universidade... passado um ano engravidei do meu filho, o meu marido, agora marido, na altura namorada, até ainda estudava. Depois fui trabalhar para uma imobiliária, onde trabalhei na parte de back-office, da contratação do crédito, e foi aí que começou a surgir o mundo do crédito à habitação, porque no fundo eu já ajudava as pessoas na imobiliária a contratar o crédito à habitação. Passado 4 anos decidimos comprar a nossa casa e... a imobiliária onde eu trabalhava estava um bocadinho deslocada da nossa casa. Eu fui trabalhar para uma metalomecânica. Fui comprar ferro. Me perguntes o que é que eu fui fazer?
Nada a ver, pois.
Nada a ver. Só que aquilo era um ambiente assim bastante tóxico e eu tinha que sair dali. Surgiu a oportunidade dos seguros naquele instante e eu, pronto, não tenho
agarraste
mais nada. Vamos... vamos de cabeça, porque eu só tinha, aquilo só podia correr bem, não tinha, já tinha um filho, tinha uma casa, despesas para pagar, então aquilo só podia correr bem. E pronto, o que eu pensava era, ok, se eu dou 8 horas do meu dia a um patrão do qual eu não gosto, se eu dedicar 8 horas do meu dia a trabalhar para mim, isto tem que correr bem. E pronto, e as coisas foram fluindo, em plena pandemia comecei a trabalhar logo com o digital. E
pois foi... porque a tua empresa tem 4 anos, portanto tu já trabalhas nesta área há muitos anos, mas a tua empresa em si foi crescendo ao longo destes últimos 4 anos e foi aí que tu foste aumentando a tua equipa, foi ao longo destes anos.
O bom do aumento da minha equipa foi este ano, porque em 2022
não,
entrou...
em 2024, porque nós, este episódio é em 2025. Ok. Oh, Marina, está tudo certo. Estamos pronto, nós estamos a gravar isto ainda, em dezembro, 2025. Para quem não sabe. Portanto, foi em 2024 que a tua equipa
cresceu. Em 2024 que a minha equipa teve assim um boom. Em 2022 entrou o meu marido, porque eu já não estava a conseguir dar a qualidade de serviço que eu queria para os meus clientes. Então, ninguém melhor do que o meu marido, que queria remar para o mesmo lado que eu, para vir trabalhar comigo.
Ai, não, sabes que eu entendo tão bem isso que estás a dizer, porque nós aqui é exatamente a mesma coisa. Igual, é diferente, não é? Quando tu trabalhas com uma pessoa que tu sabes que ela quer mesmo o teu bem e que está a ir para o mesmo sítio que tu e que sabe aquilo, de onde é que tu vens, para onde é que tu queres ir, é muito bom, não é?
Faz diferença,
eu também acho.
E apesar de muita gente perguntar, ai, mas vocês conseguem trabalhar juntos e ter uma relação? Não, nós sempre conseguimos separar muito bem as águas e até hoje... corre lindamente.
Mas vocês estão 24 horas por dia juntos? Vocês trabalham mesmo todos os dias no escritório um com o outro?
Frente a frente. Não é frente a frente porque temos um ecrã grande que nos permite barrar a visão.
Exato.
Mas é praticamente.
Todo... Que giro. É como nós. Tal e qual. É. Ah, não faz confusão nenhuma. Eu adoro. Eu acho isso tão bom.
Embora que quando estamos no escritório, estamos naquele ambiente corporativo porque temos lá mais 4 pessoas connosco todo o dia, não é?
Trabalho é trabalho.
É diferente. É trabalho é trabalho. Sim, exatamente. Sim. Mas mesmo quando trabalhávamos só os dois frente a frente, conseguíamos distinguir muito bem o que era trabalho e o que era relação.
Exatamente.
Até mesmo, às vezes, pequenas discussões de trabalho, porque existem.
Claro.
Nós não concordamos com tudo.
Não deixam de ser colegas.
Não é? Não misturámos o que é situações de trabalho de situações pessoais, separarmos ao máximo, e acho que só assim faz sentido.
Ah, que giro, eu identifico-me tanto, consigo perceber tão bem. Pronto, então a tua equipa cresceu e eu acho que a tua presença, eu quero pegar muito por aí, porque eu sinto mesmo, quando vejo o teu conteúdo, eu sinto que tu ajudas mesmo as pessoas, o teu trabalho, a tua equipa tem mesmo essa missão de ajudar pessoas, como eu disse na tua introdução. Por isso eu peguei aqui numa série de perguntas que eu acho que são muito pertinentes e que as pessoas que te acompanham nas tuas redes sociais e nas minhas também, estão numa fase da vida, eu creio, em que esta é uma das preocupações: comprar casa, arrendar casa, os seguros, o que é que é onde fazer. Então eu quero que este episódio seja sobretudo útil para quem nos está a ouvir, que percebam também o que é ser, na verdade, um diador de seguros. Esta é uma das perguntas que eu tenho para te fazer, eu acho que vou começar já. Okay. Quando nós vamos a uma imobiliária e tens mediadora de créditos, aliás, eu disse de seguros há bocadinho, acho que é...
Intermediária de crédito.
E tens uma intermediária de crédito para te ajudar, se for preciso, na compra da tua casa, isto é realmente uma mais-valia?
Sim, eu acho que o serviço de intermediação de crédito faz todo sentido, independentemente da pessoa contratar numa imobiliária ou num intermediário de crédito que esteja a trabalhar sozinho, sem estar ligada à imobiliária, é alguém especialista no assunto. Portanto, é alguém que domina o tema, e eu acho que é fundamental e é uma ajuda mesmo preciosa para quem vai comprar casa, porque quando tu vais comprar casa, tu vais com as emoções à flor da pele, tu queres a casa dos teus sonhos, tu queres sair da casa dos teus pais, queres sair de uma casa mais pequena para uma maior ou de uma maior para mais pequena, e queres uma casa a todo custo, e às vezes é preciso ter alguém ali neutro para te dizer, ok, tu queres aquela casa, mas se calhar é melhor optar por fazer escolhas inteligentes agora, não é? Ir para o primeiro banco que aprove, que às vezes não é a solução mais ideal, saber aquilo que estamos a contratar, porque nós estamos a falar que um crédito de habitação é um contrato a 20, 30, 40 anos da nossa vida, ali todos os meses a pagar. Portanto, se não for uma coisa bem negociada, é muito dinheiro que nós ao longo do tempo vamos desperdiçando, quando pode ficar do nosso lado de forma muito fácil.
Sem dúvida. Sabes que eu vou-te confessar aqui uma coisa. Eu não sabia, eu só soube isto por causa de ti, quando te conheci.
Ok.
Eu não sabia que era possível ter este tipo de serviços fora de uma agência imobiliária. Eu não sabia que havia, e que haviam empresas, neste caso a tua equipa, que fazia este tipo de serviço. E realmente, eu pelo menos falo por mim, pela minha experiência, quando comprei casa, fez um ano agora em dezembro, fez toda a diferença ter um serviço de ter esta ajuda de mediação de crédito.
Faz.
Mesmo pela conversação com o banco, é diferente seres tu a fazer essa conversação com o banco do que ser eu particular, certo? Eu acho que mesmo tu, a tua empresa, a tua equipa conhecem os bancos, conhecem quem está lá do outro lado, E torna-se, pá, eu acho que torna tudo muito mais fácil.
Sim, nós, para além de conhecer os bancos e ter uma relação excelente com os bancos, nós conhecemos muito bem o produto que estamos a apresentar às pessoas.
Exatamente.
Portanto, eu já sei analisar os documentos das pessoas e perceber, olha, tendo em conta o nível financeiro desta pessoa, se calhar aquele banco não é o ideal, vamos diretamente para aquele. Já temos esta sensibilidade. Uhum. Já sabemos de antemão quais são as campanhas, porque os bancos também fazem campanhas, quais são as campanhas justas que vão sair. São mais
mas essas campanhas, que eu já ouvi falar disso muitas vezes, é mesmo, epá, são coisas que valem a pena?
São.
Ok, não é só uma coisa para te chamar a atenção e quando o banco diz estamos a fazer uma campanha de crédito de não sei do que mais, vale a pena ouvir?
Quando nós falamos em campanhas, tens que ver sempre a taxa de juros que vais pagar. Taxa de juros significa a margem que o banco vai receber. E quanto mais baixa for a taxa de juros, menos tu vais pagar da prestação. Então tens que perceber e ter sensibilidade para analisar o que é que faz sentido para ti. E há bancos que, por exemplo, vou dar um termo mais técnico. Nós temos neste momento uma Euribor, que toda a gente ouve nas comunicações sociais, Euribor está a descer, há um ano a Euribor estava a subir, as prestações estão a subir, agora a Euribor está a descer, as prestações estão a descer, mas ainda está inconstante. Então o que é que os bancos fizeram? Fizeram taxas mistas, em que tens um período inicial que pagas sempre a mesma prestação, que estás confortável. Quando isto estiver estabilizado, então aí vamos indexar a Euribor e conforme a Euribor deixa ou suba, a tua prestação altera. Mas no início tu sabes que pagas aquilo e estás tranquila.
Uhum.
Pronto, se for uma pessoa que esteja à procura do conforto naquele início de vida, comprou casa, tem que mobiliar casa, todo o dinheiro é necessário, se calhar é muito mais confortável saber quanto é que vai pagar no fim do mês do que estar dependente, seja em seis meses,
do que Euribor que vem,
sobe,
não é?
Ou 10. Está com aquele receio de Euribor sobe ou 10. E depois temos outras coisas, que é, por exemplo, há muito aquela ideia de, ok, eu estou a contratar o crédito, tenho que contratar o segundo banco, o cartão de crédito, tenho que contratar uma panóplia de coisas.
E não é?
Não. A ideia é que quanto menos contratares no banco, melhor.
Ok, mas supostamente, sabes, é um entendimento de uma leiga. Supostamente isso não te ajuda a ter um crédito mais baixo, uma prestação mais baixa, quando tu pões tudo e mais alguma coisa lá nesse banco.
Agora vou-te fazer uma pergunta, o que é que te adianta ter uma prestação mais baixa 5 euros e estás a perder 15 ou 20 no seguro?
Marina do céu.
O que interessa é o bolo total que tu pagas e não a prestação ser mais baixa 5 euros e estás a perder 15 ou 20 no seguro.
Mas é o que tu dizes, é aquela emoção inicial. Ok, tudo o que for preciso para dar, bora lá. É verdade.
Por exemplo, na questão do seguro de vida, é mesmo fundamental analisar isso, porque o seguro de vida tem um impacto gigante ao longo do processo do contrato de crédito. Uhum. E as pessoas não têm noção, porque tu hoje estás a pagar 20 euros de seguro de vida porque és uma jovem, daqui a 10 anos estás a pagar 50, daqui a 20 anos estás a pagar 100. Imagina, se tu neste momento estás a contratar um seguro que é 50% mais barato, daqui a 10 anos ou daqui a 20, em vez de estás a pagar 100, estás a pagar 50. Já não estás a poupar 15 euros, estás a poupar 50 euros por mês.
Verdade.
Agora multiplica isto por 30 ou 40 anos.
Uhum.
Olha os milhares de euros que tu não metes ao bolso.
Uma pergunta que eu tenho aqui também, que eu acho que é super pertinente. Quero comprar a primeira casa. E agora? O que é que eu tenho que saber? Nunca comprei casa. O que é que eu tenho que saber agora?
Primeiro tens que saber se, neste momento, temos a garantia pública a correr, se vais dar entrada ou não, quanto é que o banco te financia, porque não faz sentido ver casas. Tens que saber primeiro quanto é que o banco te financia. Imagina, tu vais ver uma casa de 300 mil euros, mas o banco só te vai financiar 200. Quando fores ver uma casa de 200, não vais gostar, porque 300 mil euros está um patamar acima.
Uhum.
Então é essencial saberes quanto é que o banco te financia, também por causa de uma gestão de expectativas. Então, antes de ir ver casas, ok, o banco financia-me até 200 mil euros. Eu sei que posso ir ver casas daquele valor e vou ver casas daquele valor.
Mas tu, para saberes quanto é que o banco te vai financiar para a tua casa, tu tens que levar já contigo papeladas, tipo IRS, ok, IRS, para eles analisarem.
Recibos de vencimentos, extratos bancários.
Já tens que levar isso tudo só para pedir essa informação de quanto é que te poderiam emprestar?
No meu caso, a minha equipa só trabalha com essa informação. Nós não trabalhamos com simulações, nós trabalhamos com pré-aprovações. Ou seja, os nossos clientes, quando nos dizem eu quero comprar uma casa, até que valor é que eu posso ir? acontece muito isso, e ainda bem que as pessoas têm consciência que o primeiro passo é, ok, eu vou comprar casa e vou recorrer a financiamento, quanto é que o banco me empresta?
Uhum.
Pronto. Então, para eu saber exatamente quanto é que o banco me empresta, tenho que dar o máximo de informação. Só dessa forma é que eu vou dizer, ok, o banco, tendo em conta o teu historial de rendimentos e o teu historial com a banca, financia-te X e já vais com uma pré-aprovação. Ou seja, o imóvel aparece daquele imóvel que tu gostas, já podes avançar para o negócio.
Uhum.
Já tens uma pré-aprovação. Se vais só com uma simulação, corres o risco de querer avançar para o negócio, depois não tens a aprovação do banco e perdes, podes perder o sinal.
Podes perder o sinal, exatamente.
Há aqui uma situação melindrosa que tens que gerir. Então o ideal é sempre, ok, eu vou ver imóveis, já tenho um crédito pré-aprovado, já sei que posso avançar para aquele imóvel se gostar.
Ok, e filhos? Filhos afeta no momento de ter um crédito ou de como é que será o crédito que te vão...
Afeta. Afeta, okay. Porquê? Porque o banco tem em conta o agregado familiar. Óbvio que se for um agregado familiar de duas pessoas, à partida, o consumo daquela família mensal é menor do que um agregado familiar de quatro ou cinco pessoas. Okay. Então os cálculos do banco são feitos nesse sentido. Se há um agregado familiar de duas pessoas, gastam, por exemplo, 400 euros por mês. Se tiverem duas crianças, não vão gastar 400, vão gastar 800.
Uhum.
Porque as crianças têm que ser vestidas, têm que ser alimentadas, tudo como os adultos. Então, os cálculos da taxa de esforço, neste caso a DSTI, que é um rácio que os bancos calculam, que tem a ver com o consumo mensal. Porque os bancos têm que pensar assim, ok, esta família tem que pagar a prestação ao banco e depois tem que se manter.
Uhum.
Então, para considerarem que vão se manter e não vai haver risco de incumprimento,
uhum,
têm que ter uma margem de segurança e, como é óbvio, ter filhos acaba por influenciar nessa situação.
E a idade deles importa? Dos filhos?
Importa no sentido que, enquanto forem dependentes, sim. A partir do momento que até moram na casa dos pais, mas já são independentes, já têm IRS separado, já têm rendimentos, já não faz diferença.
Uma coisa que eu lembro-me na altura da pandemia, do confinamento, por exemplo, 2021, acho que foi em 2021 ou já em 2022, já nem sei muito bem, que uma coisa que se dizia muito era que os preços das casas eventualmente iam descer, porque muitas pessoas iam entregar as casas ao banco e pronto, e tu já podias, já tinhas mais, até mais escolhas, mais oferta. Mas não foi assim. Pois não. Exatamente, não. Porque os preços das casas não desceram e não houveram assim tantas entregas ao banco.
Repara, nós tivemos uma crise em 2008, 2012,
salvo
eu, que serviu muito para os bancos aprenderem uma lição muito grande. Antes de 2008, os bancos financiavam não só a casa, mas consoante o que a casa valia, ou seja, a casa custava 200 mil euros, mas valia 250, os bancos emprestavam 250. Amanhã, as pessoas não conseguiam pagar os 250, tiveram que entregar a casa ao banco por um valor muito mais baixo e não ficaram com dívida. Para isto deixar de acontecer, veio uma regra em que as pessoas, para comprar casa, a partir de 2016, salvo 2015 ou 2016, não sei precisar, as pessoas têm que ter capitais próprios para comprar uma casa. O que é que isso obriga? Já não existe um endividamento tão grande,
uhum,
e as pessoas já conseguem suportar os financiamentos mesmo em períodos de crise. Para além disso, os bancos agora, quando vão fazer uma análise, fazem o chamado teste de stress. O que é um teste de stress? Ok, a pessoa ganha 1000 euros, paga 300 euros de prestação, mas se a prestação subir mais 3%, neste momento é 1,5%, mas estamos na expectativa que vai subir outra vez para 3%. Se a prestação, se a Euribor subir mais 3%, a pessoa tem na mesma capacidade de continuar a pagar a prestação. O banco só empresta se a pessoa passar nesse teste, senão não empresta.
E também mudou, salvo erro, corrijo-me, o limite máximo, os anos de financiamento.
Eram,
não é?
50 anos, agora
pois
são
era.
40.
Pois era. 40 dependendo da idade.
Uhum. Até aos 30, inclusive 40. Dos 30 aos 35, 37. Dos 36 aos 40, 35. E dos 40 para cima. Porque dos 41 para cima, 30.
Meu, tu és uma máquina. E isso aí também, aí é que depois entra a questão do... tu vais comprar casa com outra pessoa, não é? Com o teu marido, com a tua mulher, o que seja. E o que, aquele que é o mais velho é que conta, não é? Os anos de financiamento.
O financiamento é sempre o mais velho.
Isso é uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, não têm essa noção. Imagina, num casal, uma diferença de 3, 4, 5 anos de um para o outro.
Conta sempre o mais velho. Sim, sim.
E depois isso faz diferença.
A mesma coisa acontece com a isenção de impostos. Por exemplo, um casal que tem, um já tem 36 e um tem 31. O que tem 36 não tem isenção de impostos e o que tem 31 tem isenção de impostos.
Ok.
Acontece isso.
Okay.
Já agora na questão da garantia pública, temos um problema. É que o que tem 31, independentemente de ter 31 ou não, como o que tem 36, perde o acesso à garantia pública.
Pois, pois.
Porque aí não dá para repartir. Na uhum. parte dos impostos não dá para repartir, na parte da garantia pública
não dá.
Não dá. E depois há outra questão no que toca à garantia pública. Estávamos a falar há bocadinho da questão da entrada, de ser uma garantia para as pessoas não terem tanto endividamento. Como é que vai funcionar isto da garantia pública? Porque eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas não têm noção. Os primeiros anos de crédito vai ser para pagar esse dinheiro que o Estado está a não é a financiar, mas em que o Estado está a ser fiador.
Eu tenho essa pergunta para ti, acho eu, porque eu vi uma publicação tua no Instagram agora há pouco tempo e isso deixou-me muito curiosa, que é os primeiros anos de crédito são os mais caros. Foi
também.
Isso, não foi?
Sim, é diferente.
Ah, são coisas diferentes. Diferentes, ok. Vê-se que eu entendo muito deste tema, precisavas mesmo de cá vir.
A garantia pública, pronto, é aquilo que saiu agora em que as pessoas não precisam de ter entrada para comprar casa e esses 10% o Estado entra como fiador. E como o Estado é fiador desse valor, então como é que funciona o contrato? Primeiro o cliente vai pagar esse valor. A partir do momento que paga esse valor, o Estado sai de cena, que são os primeiros 8 anos, se não estou em erro, mas também vai depender de banco para banco. O Estado sai de cena e a pessoa fica a pagar o crédito normal.
Ok, bom, mas isso é válido para quem? Vai ser ou será válido na altura para quem?
Para jovens até 35 anos que não consigam dar entrada numa casa.
Ok, e a casa tem um valor, é até algum valor?
Até aos 415 euros,
por favor. Ui, ainda é bastante. Marina quer confirmar os factos. Eu fiz-lhe aqui uma pergunta difícil.
Eu acho que é 415 euros, mas é muito número.
Claro, eu até te vou dizer, eu estou aqui parva, estou só a levar por todo lado o que estás-me para aqui a dizer, porque tu tens tudo nessa cabeça, não sei como é que não explodes.
É muito ritmo, é muitas escrituras por mês, são
muitos clientes, é verdade. Sim.
Tive que recorrer à minha cábula.
Recorreste à tua cábula humana. Olha, mas enquanto isso, responde-me lá isto que tu falavas no teu post e eu fiquei curiosa. Os primeiros anos de crédito são os mais caros, porquê?
Porque tu pagas juros consoante o capital que deves ao banco.
Portanto, os primeiros anos são juros que estás a pagar.
Não, tu vais amortizar sempre capital ao banco.
Ok.
Senão estavas na
também
vida
é
toda
verdade.
A pagar crédito, facto. Não é? Então o que é que acontece? Os primeiros anos tu amortizas menos capital. Como o capital vai descendo de forma muito lenta, tu pagas juros sobre o capital que deves. Então à medida que vais pagar a amortização capital, como é mais baixinho, não é?
Uhum.
Os juros são mais altos, mas com o passar do tempo tu vais devendo cada vez menos dinheiro, então como tu vais devendo menos dinheiro, os juros vão se tornando mais baixos. Isto é uma fórmula matemática. Tu hoje amortizas 100, no próximo mês já pagas desse menos 100 de juros, e todos os meses isto assim. Por isso é que nos últimos anos tu acabas por pagar muito mais de prestação, acabas por amortizar muito mais capital do que o que pagas juros, porque o capital uhum. já é muito baixinho.
Pois, pois.
A fórmula é sempre esta: nós pagamos sempre juros sobre o capital que devemos. Quanto menos capital vamos devendo, menos juros vamos pagando.
Quando tu falas em primeiros anos, tens há algum número?
Isto é uma perspectiva difícil, porque depois depende dos bancos, depende das taxas, okay, porque okay. às vezes é
depende
outra
daquilo
coisa
que tu contrataste.
Exatamente, é uma coisa que devemos analisar e é uma coisa que nós também mostramos aos nossos clientes, porque às vezes nós achamos que, olha, este banco é mais vantajoso porque a prestação é mais baixa, mas atenção, se for para aquele banco, daqui a 3 anos deve muito menos do que naquele. Já aconteceu essas situações e nós explicamos esta diferença aos clientes.
Portanto, vocês analisam no médio e longo prazo. Ou seja,
curto,
não é uma coisa...
médio e longo prazo, sim. A pessoa tem que ficar, primeiro, uau, a poupar a curto, médio e longo prazo e, segundo, a saber aquilo que contrata, porque, lá está, é um crédito de habitação, é para 20, 30, 40 anos, daqui a 10 anos as taxas estão desajustadas, eu tenho que negociar o meu crédito. Então, eu tenho que saber como é que eu vou fazer.
Essa é outra. também outra pergunta que eu tenho para te fazer. Em que bem, deixa-me lá ler, eu vou ler que é para não errar na pergunta. Okay. Em que casos faz sentido renegociar o crédito de habitação?
Sempre que eu estiver a pagar mais qualquer suposto do valor de crédito.
Por exemplo, mas agora, por exemplo, estou aqui na minha vidinha. Eu que comprei casa há um ano.
Sim.
Não faz sentido estar a falar sobre isso.
Porquê? Imagina que contrataste uma taxa variável. Estás a perder dinheiro, mulher.
Então agora vá. Então vamos pôr este cenário.
Imagina que tens uma taxa de 3,75%. Neste momento já consegues uma taxa de 2,75%. Porque carga d'água vai estar a dar 100€ por mês ao banco quando podes ficar com 100€ por mês do teu lado.
Mas renegociar o teu crédito não é do género... Não fica uma mancha ali não. Sobre ti...
Estás a género, renegociar o teu crédito, não estás a entrar em cumprimento.
Não, exato. Renegociar é outra coisa.
Esta perspectiva que eu costumo fazer é uma forma de ganhar dinheiro fácil, sem pagar impostos.
Para quem?
Para ti.
Ah,
imagina,
eu vou poupar.
Tu vais aumentar a tua faturação 100€. Sim. Tu vais pagar impostos desses 100€.
Sim.
Mas tu poupares no teu crédito de habitação 100€, alguém te vai cobrar impostos desses 100€.
Não.
Então, são 100€ que ficam dentro do teu orçamento.
Tá.
Percebes?
Ok.
A mesma coisa que tu vais fazer com esses 100€, se continuares a pagar esses juros extra ao banco, eu costumo fazer. Eu sei que é um bocado drástico, mas é a comparação que eu costumo dizer aos meus clientes e é real. Eu tenho clientes que poupam aos 700€ por mês.
Eu ouvi-te a falar disso uma vez, eu fiquei incrédula.
Imagina o que é: tu pegaste todos os meses 700€, amassas e deitas ao lixo. É a mesma coisa, porque o dinheiro não é para ti, é para uma entidade externa. Agora imagina o que é ficares com esse dinheiro do teu lado para tu fazeres o que bem entenderes.
Mas tu, quando falas nessa renegociação, também estás a incluir o tal seguro de vida que falaste?
Tudo. Tudo. Nós negociamos desde as taxas de juros, aos seguros contratados, aos produtos associados, porque o banco pede um cartão de crédito, um salário domiciliado, tudo isso é negociado e reestruturado quando fazemos. Aliás, pessoas que às vezes têm créditos pessoais, nós com a negociação de crédito conseguimos consolidar isso tudo e baixar drasticamente os orçamentos.
Jura?
Sim.
Ah, então, por um lado, os bancos adoram-vos e odeiam-vos.
Não, os bancos adoram-nos.
Sempre.
Nós fazemos muito bom negócio para os bancos.
É verdade, sim, sim.
É
sim.
A mesma coisa que na... estes dias fui visitar um parceiro meu e nós temos uma relação, por exemplo, só hoje com esse parceiro contratámos 800 mil euros, foram 3 escrituras, 800 mil euros. Agora imagina, e é por isso que nós conseguimos negociar coisas que vocês individualmente
Exatamente.
Não conseguem. Nós todos os meses chegámos lá, olha, temos aqui este catrafado de crédito para vocês negociarem 2, 3, 4 milhões por mês para vocês negociarem. Agora imagina tu chegar lá com 200 mil euros.
Eles é verdade.
Vão ver da mesma forma.
Claro.
É inevitável, porque nós estamos a dar muito volume ao banco. E isso
claro.
Permite-nos ter aqui uma mais negociação para os nossos clientes. Porquê? Porque o banco não quer que nós deixemos de levar aquele volume para lá. Uhum. Então, como eu quero que a Marina me continue a trazer créditos, eu vou dar o melhor aos clientes dela. Isto é um win-win. E ganho o meu cliente, ganho eu e
ganho
o banco.
Claro. Mas vamos continuar a falar sobre este tema, porque eu acho que isto é isto. Quem é que não... Eu, na minha ótica, quem é que não vai querer poupar? Eu acho que muitas pessoas desconhecem esta possibilidade.
Há pessoas que, para elas, é preciso perceber aqui uma coisa. Muitas vezes, quando estamos a falar em reestruturar e negociar créditos, significa pegar na documentação a mesma coisa que contratar um crédito novo, como tu contrataste quando compraste casa. Últimos recibos, últimos extratos, etc. O grande trabalho que o cliente tem é esse, é reunir a documentação e enviar-nos. Depois tem que ir fazer uma nova escritura. Porquê é que tem que fazer uma nova escritura? Nós devemos a um banco. O banco tem uma hipoteca na nossa casa. Nós deixamos pagar, a casa é penhorada e abatem o valor da nossa dívida.
Uhum.
Nós vamos deixar de ver aquele banco, vamos deixar de ver ao banco A para passar a ver ao banco B. Então o banco B tem que registar a hipoteca, tem que ser feita uma nova escritura. Mas nós tratamos do processo todo. O cliente só tem que enviar os documentos. Nós analisámos, apresentámos propostas, o cliente decide e vai assinar a nova escritura.
Então, quando se renegociam um crédito, não significa que tens que ficar no mesmo banco.
Por norma, as pessoas costumam... Eu comparo muito isto com as telecomunicações. Sabes quando às vezes está a terminar o contrato e tu dizes, olha, mas a Vodafone faz-me mais barato. E eles, pronto, está bem, não sei o que, olha, não consigo, pronto, e tu vais para a Vodafone. Os bancos funcionam exatamente da mesma forma.
Ok, eu a mim, sabes que isto é um tema que me mete muito medo.
Ainda é muito tabu.
É, porque é do género, ok, eu consegui o meu crédito de habitação, eu não quero pensar, não quero mexer mais nada.
O banco não te está a fazer um favor por dar um crédito de habitação, estás a pagar.
Eu estou a pagar, exatamente.
É um negócio. Agora tens que pensar, esse negócio tem que ser bom para ti, tem que ser bom para o banco. Se tu estás a perder dinheiro todos os meses, é a mesma coisa, tu vais comprar uma camisola à loja A e vais comprar exatamente a mesma camisola da mesma marca na loja B. Numa custa 20, na outra custa 30. Tu vais comprar em qual?
Claro, na de 20. Custa 20.
Então, se tu podes ter a casa no final do contrato de crédito 50 mil euros mais barata, porque raio vais comprá-la por mais. Tu compras uma casa por 200 mil euros, mas no final da contratação de crédito não pagaste 200 mil euros.
Pagaste duas casas.
250, 300.
Quase. Yeah.
Se tu podes poupar 20 ou 30 mil euros, porquê que não o vais fazer?
É verdade. Verdade. É, mas eu acho que
isso é. Depois é isto. Depois as pessoas ficam confortáveis. Ah, e tal. A minha prestação até está confortável. Olha, vou-te dar outro exemplo. Uma cliente de um crédito baixinho, 42 mil euros, estava com uma taxa quase de 6%, muito alta. Um crédito de 40 mil euros ficou-me a poupar 150 euros por mês. Agora, assim, ela não ganhava bem, a cliente ganhava muito bem. Estava muito confortável a pagar aquele crédito, mas percebeu que estava a perder dinheiro.
Claro, claro.
Temos que olhar para o nosso bolso.
Exatamente, não se trata de tu estares confortável com aquilo, mas é de.
Mas é um bom negócio para mim?
Exatamente.
Será que não posso pagar menos pelo mesmo? Se posso pagar menos pelo mesmo, então.
E quando se fala em. Eu não tinha nada disto aqui para te perguntar, mas agora deixa-me fluir. Quando se trata de consolidação de créditos. É assim que se chama?
Sim.
Consolidar o crédito, meu Deus, eu sou mesmo um zero. Mas hoje já vou ficar uma expert por causa de ti. Quando se trata de consolidar créditos, imagina tu. Eu tenho o crédito de habitação, por exemplo, e tenho um crédito pessoal daqueles créditos que se faz...
Financeiras.
Financeiras, exatamente. Crédito bons, 7LMs, isso tudo. É possível trabalhar nisso também? Ok.
Mesmo... É das coisas que mais fazemos.
Portanto, os créditos não precisam de ser propriamente dentro do banco. O banco a fazê-los pode ser nessas financeiras?
É sim, é possível fazer reestruturação só de créditos pessoais. Nós não fazemos.
Ok.
O que é que nós fazemos? Nós, quando tens um crédito de habitação, lá está, toda a gente troca uma casa, sim. Um bem, uma garantia.
Uhum.
Por isso é que a tua taxa de juros também é mais baixa.
Uhum.
Então, ao fim de 2 anos, o banco... empresta-te consoante o valor da avaliação da tua casa. Por norma, o valor da avaliação da tua casa é mais alto que o valor que tu tens de financiamento.
Uhum.
E consegues ali um plafão extra.
Uhum.
Agora, isto não é, pronto, não é só vantagens.
Claro
que vê que há sempre vantagens e desvantagens. O banco não dá a ninguém, é um negócio. Tu estás a contratar um crédito de 20 mil euros na Credibon, ou no Cetelene, na Cofidis, o que for. Estás a pagar uma taxa de juros de 10% ou 11%. Por 20 mil euros vais pagar tipo 360 euros por mês. A 7 ou 8 anos. Quando estamos a fazer essa renegociação, nós vamos estender o prazo. Para... No fundo, estamos a contratar um crédito que faz espelho com o crédito à habitação.
Uhum.
Esses 20 mil euros vamos prolongá-los por 30 anos, mas vamos igualar a taxa do crédito à habitação.
Ah.
Ou seja, em vez de pagar 10% ou 11%, vais pagar 2,5%, 2,75% ou contratar o crédito à habitação. O que é que eu digo às pessoas? Ah, mas estamos a prolongar o prazo, isso não compensa. Então não compensa. Tu, em vez de pagar 300, vais pagar 60 ou 70. Pega no dinheiro que sobra e amortiza diretamente ao crédito. Ao fim de 3 anos, tens o crédito pago e poupaste muitos juros.
Verdade.
Claro. É possível fazer isso. E vais a ver, no fim do mês, imagina, um crédito que pagavas 360 euros, vais pagar 60 ou 70. Para além disso, estás a negociar o teu crédito à habitação. Ou seja, consegues... tripla poupança, consegues poupar no teu crédito de habitação porque estás a negociar a taxa do teu crédito de habitação. No teu crédito pessoal porque estás a negociar o teu crédito pessoal. E nos seguros, por norma, são muito mais caros quando contratas no banco, estás a tirá-lo do banco e a contratar muito mais barato.
Mas em off, há bocadinho antes de começarmos, eu estava-te a dizer, ai Marina, mas quem é que não quer poupar?
Imagina, mas tu disseste
isso, tu disseste-me assim, isso pensas tu?
Não, há pessoas que, olha, mas vai poupar 8 mil euros. Ah, mas não vale a pena ter o trabalho. Portanto, tivemos estas respostas. A pessoa é que sabe. É o bolso dela, é a carteira dela, não é a minha.
Claro, claro.
Nós fazemos a nossa parte para tentar ajudar ao máximo. Mas temos situações em que as pessoas não respondem. Ah, por 30 ou 40 euros por mês, não vou mudar.
Olha, então agora outra pergunta, que eu acho que pode ser também uma pergunta pertinente para os dias de hoje. Ou já foi mais, não sei. E eu acho que tu não vais poder dar uma resposta concreta, muito assim, direta. Mas enfim, comprar ou arrendar?
Olha, ainda esta semana fiz um vídeo sobre isso. Sim. Comprar ou arrendar? Portanto, depende. Como tudo na vida, no crédito à habitação, no que toca a casas, depende. Depende do teu perfil, depende do que tu queres para a tua vida. Eu sou muito apologista da compra, muito sinceramente. Porque, primeiro, é património que eu estou a construir. Ok, eu sei que casa própria não é um ativo. Pronto, tudo bem, mas é minha. Uhum. Se amanhã quiser vender e o mercado subiu, eu vou ganhar dinheiro com aquela casa. Uhum. A questão aqui é que houve uma altura em que os arrendamentos estavam mais baixos que o valor da prestação ao banco. Neste momento, os arrendamentos estão muito altos.
Muito altos?
Muito altos. E nós conseguimos, por uma casa que vamos comprar, mesmo as casas estando mais caras, conseguimos uma prestação mais baixa do que um arrendamento. Ok, amanhã não estamos confortáveis, vendemos e vamos à nossa vida. Sim, mas eu, neste momento, acho que é melhor comprar. Na minha opinião, isto é só uma opinião, claro. Porque isto levanta muitas,
porque
muitas questões. Ai, mas isto é só uma opinião. É,
exato.
Mas depende sempre da perspectiva da pessoa. Há pessoas que não querem comprar e está tudo bem. Uhum. E preferem ficar num arrendamento porque não têm IMIs para pagar, não têm... Tudo bem. Pois não é. Tem manutenções para fazer à casa, porque isso é tudo em cargo do senhorio.
Uhum.
Na minha ótica, eu prefiro ter algo e pagar algo porque é
para
meu.
Ti, exatamente.
Ok, neste momento eu tenho uma hipoteca ao banco, mas eu pagando o meu crédito, daqui a uns anos a casa é minha, ponto.
Uhum.
Uma renda eu vou pagar a vida toda e a casa nunca vai ser
tua.
Minha, não é?
Exatamente.
Pronto, mas isto são perspectivas. Agora, a nível de lucro, digamos assim, neste momento, com as taxas a descer, acho que consegues pagar menos pelo mesmo imóvel pagando uma prestação ao banco do que pagando uma renda.
Mas é importante, sobretudo se calhar para pessoas mais jovens, não significa propriamente que sejam casais, mas pessoas mais jovens, é importante, imaginando que têm mesmo que dar uma entrada para uma casa, pronto.
Sim.
É importante elas conhecerem aqui todo um conjunto de fatores que envolvem o comprar uma casa.
Sim.
Portanto, têm que estar a trabalhar há não sei quanto tempo para poderem ter um IRS para entregar ao banco, precisam ter não precisam ter propriamente um contrato de trabalho, pois não. Por exemplo, se tu trabalhas por conta própria...
trabalhador independente, ou trabalhador desde que tenha rendimentos constantes, já conseguimos aprovar. Mas se for trabalhador independente, tem que trabalhar no mínimo há 3, 4 anos constantemente.
Ok.
Se for uma coisa muito recente, o banco quase certeza que vai fazer o pedido de reforço, tipo assim, de garantia, que é fiadores.
Pois, se estiveres a trabalhar, por exemplo, há um ano, é muito pouco tempo.
É muito pouco tempo. A não ser que trabalhador independente. Exatamente, como um trabalhador independente é muito pouco tempo. Mas depende, como tudo, lá está.
Exato.
Cada processo é um processo. Estás a comprar sozinha como trabalhador independente ou estás a comprar em casal com outra pessoa? Outra pessoa está efetiva, o rendimento dela é bom? Às vezes só o rendimento de uma pessoa ser bom e estar efetivo é suficiente, porque só aquela pessoa ganha o suficiente para pagar
conseguir
aquela prestação.
Yeah.
Então aquilo de um trabalhador independente é um reforço, está tudo bem. Ok, é trabalhador independente, é trabalhador por conta de outra, ganham ela por ela o mesmo. Se calhar vamos precisar de fiadores.
Uhum.
Depende.
Yeah,
lá está.
Depender,
eu costumo dizer, e é a mais pura das verdades, cada processo é um processo, tem que ser analisado como tal.
Mas portanto, assim, em linhas gerais, ter uma entrada que tem
ter
que ser
uma entrada.
Pelo menos
agora
10%.
Vamos ter aqui,
sim,
a benesse da garantia pública, mas infelizmente não é para toda a gente.
Isso.
Os homens têm que cumprir os requisitos, que é a idade, que é até aos 35 anos, e não podem ter nenhuma casa em nome deles. Portanto,
okay,
tem que
ser mesmo
a primeira habitação própria e permanente.
Okay.
Depois tem aquela questão que dá um bocado, que é até aos 400 e...
Ah, que não, é verdade, nós chegámos a confirmar.
450 mil ou 450 mil euros. Ok.
Pronto. Ok. 450 em algumas regiões.
450 mil.
Ok. Oh, pronto, temos aqui já os nossos
factos.
Tu és uma máquina. Sim, e portanto, terem isto em consideração, que é, partindo do princípio que têm mesmo que ter uma entrada. Pronto, faz conta que...
Regra geral.
Exatamente.
Tem que ter uma entrada. No mínimo de 10%.
Exatamente.
Se for para a habitação própria e permanente. Depois, há outra questão. É português, nacionalidade portuguesa, nacionalidade estrangeira. Nacionalidade estrangeira é 30% de entrada.
Isso, porque as condições são diferentes.
São diferentes, sim.
Ok.
Se for nacionalidade estrangeira, tem que ter 30% de entrada. Agora tu perguntas, e se for um português e uma nacionalidade estrangeira?
Isso.
Contra a nacionalidade estrangeira.
Tal como a questão da idade conta ao mais velho, aqui conta a nacionalidade estrangeira.
Que mal. E há pouco tempo tratei de um processo em que ela era portuguesa e ele era inglês. E por causa dele tiveram que dar os 30% de entrada.
E bem, poça. Ai, que injusto, desculpa. Desculpa, é injusto.
Põe as regras,
porque
não é?
Pois é, não é?
Eu também, Marina, concordo que devia, ok, temos uma nacionalidade portuguesa, mas não.
É verdade. Não, olha, e aparecem-vos muitos casais jovens?
Sim, sim.
É, a maioria são casais jovens?
Sim.
Tipo ali...
Nos seus 33, 34 anos. Também já temos pessoas abaixo dos 30.
Que bom! Uau.
Sim, existe muito essa situação de que os jovens hoje em dia não podem comprar casa.
Nós não vemos, conseguem.
Não conseguem. Nós vemos que se os jovens se organizarem, eles conseguem.
Claro.
Agora tem que ser uma prioridade deles.
Sim, e têm que ajustar também, claro, àquilo que é possível para eles.
E têm que gerir expectativas.
Mas lá está também. Também olha lá, quando vamos comprar a nossa primeira casa, será mesmo que vai ser a casa dos nossos sonhos? Eu acho que não, é muito difícil.
Sim, eu acho que é muito difícil.
Não é? Eu
há
acho
pessoas
que
não medem muito bem. Exato. As expectativas.
Sabes o que é que eu acho? Eu acho que a primeira casa é um passo incrível. É um passo grande.
É uma
grande,
realização.
Não é? Não é? Isso. É o do género... Eu consegui mesmo. Tipo, eu comprei uma casa. Uau! É uma coisa muito grande. Pelo menos eu vejo as coisas assim porque eu... Quando eu consigo fazer alguma coisinha, não é? Que eu sonhava muito, ou desejava muito, para mim tudo é uma vitória. Eu consegui isto. Uau! Mesmo sejam coisas muito pequeninas, sabes? E então eu vejo dessa forma. Mas tenho perfeita noção que é a minha primeira casa, mas não vou viver lá até aos meus 60 Sim. anos. Eu sinto que é essa a questão, que é um sonho, não vai ser a casa para a vida, e que é muito, muito importante gerir, como tu estavas a dizer, as expectativas quando vamos dar este passo. Porque realmente comprar uma casa não é assim um mar de rosas, não é a coisa mais fácil, e pode ser um processo demorado.
E por isso é que é mesmo importante teres profissionais do teu lado.
E há outra questão que nós não falámos, para além da entrada e disto tudo, da gestão de expectativas, mas temos que ter um seguro de vida,
uhum.
não é? E também temos que ter um seguro de incêndios ou paredes.
Multirriscos.
Multirriscos, isso.
Embora não, o banco não obrigue, mas eu aconselho mesmo é o de recheio. Porquê? Porque imagina, tu estás a proteger as paredes da tua casa, tens um incêndio, uma inundação, só protegeste as paredes. Se não tiveres o recheio, tudo que está lá dentro não está coberto. Sofás, eletrodomésticos, uhum. tudo.
Se então, trabalhas em casa, por exemplo, pior ainda,
desculpa.
Não é? Se trabalhas em casa, sim, tens sim, o teu sim, material
sim,
de trabalho.
Sim, exatamente. Então, tudo que é paredes, estrutura, é multirriscos. Tudo que é recheio, sofás, ou seja, mobília, eletrodomésticos, equipamentos eletrónicos, computadores, câmaras, microfones, o que seja, é o recheio que protege. E as pessoas muitas vezes fazem uma das paredes e esquecem-se do recheio. Mas quando nós vamos a pensar, tu pensas, quanto dinheiro é que eu já investi dentro da minha casa? Uma cozinha, uma placa, uma máquina da louça, de lavar a roupa.
Televisão.
Não é uma televisão, um sofá, uma cama, um colchão. Quanto dinheiro é que já tens investido dentro da tua casa? Está protegido?
É,
amanhã tens um incêndio, uma inundação. Isto é daquelas coisas que eu digo. Eu quero que as pessoas contratem, mas nunca usem. Mas ao menos
é
se precisarem. Estão protegidas.
Têm esse conforto, exatamente.
Sim.
Mas o que é obrigatório é o de vida.
E o de paredes.
E o de paredes.
Multirriscos, sim.
Portanto, isso acresce à tua prestação.
É um extra, exatamente.
É um extra.
É obrigatório, vamos ver. Não é obrigatório por lei, mas são
garantidos. É?
Não, por lei não é.
Porque sabes o que é? Quando tu vais ao banco, eles dizem tem que fazer este e tem que fazer
porque
este.
O banco não empresta-se. Isto é uma garantia adicional que o banco te exige. Quase como os fiadores, é uma garantia adicional. Só que os fiadores é em casos mais extremos.
Uh-huh.
O seguro é sempre.
Okay.
Tanto é que eu já fiz créditos sem a contratação de seguro de vida. porquê. Eu vou-te explicar porquê. Porque se for uma doença que já tem, uma pessoa que já tem uma determinada doença que não consiga contratar o seguro, em certas exceções é possível contratar o crédito sem o seguro, desde que o banco aceite o risco.
Claro, mas lá está-te a ver, isso são coisas que eu, aqui, sozinha, não saberia nunca.
Lá está, é provavelmente foi dito que o seguro era obrigatório. Sim. E tu contrataste, claro, no banco porque era obrigatório e fizeste aquilo que te disseram. Claro. Mas para além de não ser obrigatório por lei, os bancos não te financiam sem fazer o seguro. Mas também não te podem obrigar a contratar no banco, que é muito mais caro. Então uma das coisas que a minha equipa faz é, ok, tenho aqui a proposta do crédito, mas depois tenho aqui as propostas de seguros. Uhum. Porque não contrato. E depois há outro problema, é que se tu contratares no banco, depois é muito mais difícil tirar.
Sair.
Porquê? Porque se vais tirar o seguro do banco, vais ter um agravamento na prestação.
Verdade. Pois é, pois é.
Então, se tirares logo o seguro do banco, contratas logo o crédito com aquele spread, ok, o seguro já está fora. Eu amanhã estou na companhia A, vou para a companhia B, que é mais barato, o banco não tem nada a ver com isso. Só tenho é que ter o seguro ativo.
Verdade. Olha, e seguros de saúde? Tu falaste há pouco tempo sobre isso também. Um seguro de saúde é um desperdício de dinheiro?
Na minha opinião, neste momento, ainda por cima, é que não.
Eu tenho, há muito tempo. Eu posso tenho. Dizer que eu não
eu
é,
tenho para
não
a minha
é
família toda.
É, não
eu
é um desperdício.
Para a minha família toda, para os meus filhos.
Claro, pronto. Que depois depende também daquilo que tu queres incluir nesse teu seguro. Sim.
Eu não, eu vou a uma urgência, vou a um hospital privado e conforto que me dá. Ou então eu tenho muito vício de quando são aquelas viroses das crianças e tal. Uhum. Eu não vou para as urgências, eu chamo o médico a casa. Pronto,
exatamente.
Portanto, para mim é imprescindível o seguro de saúde. Porque é o conforto que me dá. Ou seja, não é uma barriga, qualquer coisa, tenho um problema, eu sei que marco aquela consulta por 15€, eu faço aquela consulta e não estou numa lista de espera infinita.
Tá, mas depois as pessoas vão dizer assim, Marina, ok, mas nem toda a gente pode ter um seguro de saúde, isso não é para todas as pessoas, os seguros de saúde
são
caros.
Não posso ter o mais complexo, posso ter o mais básico.
Isso.
Em vez de pagar 15€ por uma consulta, pagas 30, mas não estás a pagar os 70, que exatamente. É o preço de tabela. Mas também, em vez de pagar 50€ por seguro, pagas 20.
Não, e se tens que fazer um exame mais específico, por exemplo, eu já precisei de fazer ressonância magnética.
Por exemplo?
Não me lembro quanto é que eu paguei, foi quase nada.
Normalmente é à volta dos 60€.
É para aí.
E sem seguro vais para os 400, fácil.
Sem dúvida, exatamente. Ou seja, se tu sabes que vais realmente utilizar, e pode ser uma mais-valia, só que vais sempre ajustar, e a questão é como o crédito habitação, e tu sabes isso de certeza melhor que ninguém, não é? Que
sim.
É, tu escolhes o teu seguro de saúde consoante aquilo que tens, aquilo que podes, aquilo que podes despender ao longo do mês e aquilo que sabes que vais utilizar até.
Exatamente. Eu costumo fazer muito isso, mas quando as pessoas me perguntam querem o seguro de saúde, uhum, mas que utilização é que lhe vai dar? Vai fazer consultas de especialidade recorrentes? Vai ser só por uma urgência ou outra? Se calhar, se for uma pessoa que só vai mesmo os utilizar para urgências, não vale a pena pagar um seguro mais completo. Pagam um mais básico, mas tem ali. Se precisar de uma especialidade, a especialidade é mais barata na mesma. Não tão mais barata. Não tão barata como num seguro mais completo, mas é mais barato na mesma. Mas temos que gerir, ou seja, consoante o que a pessoa pode pagar e consoante o que ela necessita. Uhum. Se for uma pessoa que precisa de consultas constantes, se calhar compensa ter um seguro mais caro e pagar 15€ por consulta.
Exatamente. E outra coisa, que também ainda sobre estes seguros, que eu vi no teu Instagram, eu já te disse, eu sinto mesmo um seguro de saúde para cirurgias estéticas, existe?
Não. Se existe, eu não conheço.
Eu também não, pois, exatamente, sim.
Se existe, eu não conheço. É assim, supostamente, dependendo de um relatório médico, por exemplo, uma redução de peito, desde que seja comprovado que traz problemas cervicais, pode ser.
Mas... exatamente, porque há cirurgias que são exatamente isso.
A questão é que provar isto com um seguro de saúde é
difícil.
Muito difícil. E vamos ser sinceros, estamos a falar de um seguro, mais uma vez, é a mesma questão dos bancos, estamos a falar de entidades que têm que dar lucro. Ponto. Uhum. Então, se eles puderem fugir, vão
fogem,
fugir.
Claro.
Uma cirurgia estética, ou é muito bem reportada essa situação no relatório médico, mas é muito difícil. O que é que normalmente eu digo às pessoas para fazer? Olha, se quer fazer um seguro para fazer uma cirurgia estética, esqueça, porque o seguro não cobre.
Mas vale juntar aquele dinheiro, se for
exatamente
preciso, para a cirurgia.
E ajuda ali no bolo da cirurgia. Agora, se já tenho um seguro de saúde, vou fazer uma cirurgia estética, tenho que fazer os exames pré-operatórios, aí consigo, tanto as consultas para, até à cirurgia, como os exames, etc., consigo que sejam mais baratos. Agora, fazer um seguro para uma cirurgia estética, não.
Mas já tiveste, eu questiono porque é que fizeste esta publicação na altura, mas já tiveste casos desses, pessoas a quererem
sim,
fazer?
Sim.
Mas uma coisa que eu não estou a entender, se vocês trabalham com mediação de créditos e de seguros de vida, como é que uma pessoa chega até vocês para trabalhar um seguro de saúde?
Porque nós também vamos publicitando o seguro de saúde, não tão forte, mas também de vez em quando vamos publicitar.
Ah, então imagina que alguém agora, por exemplo, eu já tive dois seguros de saúde diferentes e para escolher aquilo é um drama, para andar à procura. E eu vou-te dizer, eu escolho as três pancadas, Marina.
Se calhar convém teres uma pessoa que te explique, lá está. Nós, eu acho que, tenho a certeza que nesse ponto a nossa equipa é mesmo muito forte. Nós temos a certeza que explicámos tudo, FIA, para ver os clientes.
Mas é possível chegar ao pé de vocês e dizer só isto: Marina, eu quero fazer um seguro de saúde, não quero pagar muito, quero estar quero ter imensas coberturas, ajudem-me. É possível? Não quero um crédito de habitação, eu só quero um seguro de saúde.
Sim.
Sério?
Claro,
vocês fazem esse...
Nós temos um departamento só de seguros.
Agora olha esta pergunta, que era uma coisa que eu também sempre tive muitas dúvidas e só descobri mais ou menos há pouco tempo. Alguém que vai ter convosco para, seja uma mediação de crédito, seja outro trabalho qualquer de seguros, ou que seja, para pedir a vossa ajuda, ela paga o vosso serviço? Como é que isto funciona?
A pessoa não paga nada. É, o nosso serviço é
isto
totalmente
é que é estranho para mim.
Gratuito para o cliente.
Isto é que é estranho. E porquê
mas
que nós não começamos...
não somos da Santa Casa da Misericórdia.
É verdade, mas porquê que não começávamos este episódio por aí? Não se paga.
Totalmente se paga. Gratuito. 100% gratuito, 100% sem compromisso.
Como? Como é que isso é possível?
É muito fácil.
Explica-me.
É muito fácil, nós ganhamos comissões.
Exatamente.
Portanto, nós ganhamos comissões por cada crédito contratado nos bancos, ou seja, quem nos paga é os bancos, nunca as pessoas, e o mesmo acontece com os seguros. Eu ganho uma comissão sobre cada seguro que as pessoas contratam.
Então eu entro agora pelo teu escritório dentro, aliás, não é preciso entrar pelo teu escritório porque
não,
vocês trabalham de forma digital.
90, 95% é digital.
Exatamente, portanto vocês trabalham com Portugal inteiro.
Sim.
E ilhas. Ai, que bom. Pronto, está a ver? Essa eu não sabia. Olha, então eu chego agora, entro de rompante no teu escritório, ou não, agarro e mando-te uma mensagem e digo: Marina, eu preciso de comprar uma casa e diz-me o que é preciso. E é só. E só damos continuidade e tu tratas tudo.
E nós enviamos-te um e-mail com a lista direitinha dos documentos que nós precisamos para analisar o teu processo. Pegamos no teu processo, analisamos, fazemos a pré-aprovação.
Tudo por e-mail.
Tudo por e-mail. Sim, e chamada telefónica. E hoje em dia também uma coisa que os clientes adoram é o WhatsApp. Os clientes sentem uma liberdade
é
brutal,
prático.
É super prático. É prático, existe proximidade. O cliente, um e-mail é muito frio, o WhatsApp é muito mais. Existe ali uma proximidade com o cliente e pronto, os clientes adoram, nós também. E
facilita.
E depois as pessoas têm muito aquela ideia: ai, mas vocês são de Barcelos, vou ter que ir a Barcelos assinar um momento.
Exato,
não,
porque
não
nós não dissemos aqui, mas vocês são de Barcelos.
É sempre na zona de residência da pessoa. Nós trabalhamos com os nossos parceiros encaminham para a zona de residência.
Exato.
A pessoa vai assinar na zona de residência. E hoje em dia já temos bancos que se abrem contas online.
Pois
portanto,
é.
Só vai assinar a mesma escritura.
Eu acho que isso é uma coisa muito importante dizer, porque às tantas, se calhar as pessoas estavam a dizer, quem não tem a mesma ideia deste tema, e pronto, foi por isso que eu quis trazer para aqui, para Olha Quem Pode, mas se calhar as pessoas às tantas pensam: ah, não, Deus me livre, então, mas eu, quer dizer, eu ainda tenho que estar a pagar depois ainda tenho que pagar
nada.
O serviço.
Aliás, nós somos mesmo impedidos pelo Banco de Portugal de aceitar
receber
uma flor que seja dos clientes.
Pois. Pois eu acho que já te ouvi dizer isso uma vez.
Sim, pois é. Porque, pronto, são mesmo as diretrizes, são muito claras do Banco de Portugal. Nós só podemos ser remunerados pelos bancos, então nós recebemos uma comissão, mesmo que, agora vamos ser realistas, é muito ingrato quando isso acontece, mas infelizmente acontece. Situações em que nós temos o processo da pessoa, vamos até à data da escritura e nos dias damos a pessoa: ai, já não quero.
Acontece.
Nós não recebemos nada, mesmo tendo o processo todo orientado, o trabalho todo feito à nossa
parte. Mas olha,
parte.
Espera, como é que uma pessoa tem uma escritura marcada e decide afinal à última da hora que não quer? Porquê que não quer? Não tens ideia?
Ou porque foi ao banco dela e afinal não quer mudar, ou porque...
Ah.
pronto, não estou na cabeça das pessoas, não é? Mas acontece com alguma frequência, sim.
Por essa eu não esperava. Porque parece que é a parte mais difícil que já conseguiste. Já passaste.
Imagina,
isso?
Imagina, a situação é que nós já aprovamos o crédito, já fizemos a avaliação do imóvel, já está pronto para a escritura.
Ia bem. Ah, nem consigo.
E mesmo assim a pessoa não tem que nos pagar nada.
Eu acho que te perguntei tudo e mais alguma coisa. Acho que já não sobrou aqui absolutamente mais nada. E já te perguntei até muito, mas já te chateei muito mais do que eu deveria.
Acho que a ideia também era essa.
Olha, exatamente, também era essa. E fiquei mesmo muito feliz porque eu acho, sabes, que é um daqueles episódios muito útil. E era isto que eu queria trazer. Foi, eu disse,
sabes que estava alto e tu... Falar de crédito de habitação é tudo muito... complexo, muita burocracia, palavras difíceis, e uma das coisas que eu faço muito no digital, e foi por aí que eu comecei, e acho que é uma das coisas que me leva a ter o sucesso que temos hoje, é eu tento trazer uma leveza para este tema especial, porque já é tão difícil as pessoas terem que lidar com o stress do dia-a-dia, que eu acho que não faz sentido as pessoas terem medo do crédito à habitação, verem isto como um tabu. Então, tentar perceber de uma forma simples e descontraída é...
Que giro. Não. Sabes que eu digo exatamente a mesma coisa, mas é que eu digo mesmo isto, mas em relação ao meu trabalho. E eu disse-te, não sei se já estávamos com os micros ligados ou não, mas eu disse-te que eu vou aproveitar... para saber coisas hoje, porque aquilo que eu te trouxe são mesmo curiosidades minhas também, que eu acho que podem servir para quem nos está a ouvir.
Eu costumo fazer muito isso. A pergunta de um cliente, por norma, é uma dúvida de milhares de pessoas.
Exatamente.
Então eu tento esclarecer aquilo para muita gente.
É isso mesmo. E tu fazes isso, como dizias, com essa leveza. Eu acho que tu fazes isso com, assim, com uma graciosidade muito... Olha, fiquei muito feliz com este nosso episódio hoje. Gostei muito de ter aqui. Tenho a certeza que vai haver alguém que vai à procura da Marina agora nas redes sociais, não é? E dos serviços da Marina e da equipa da Marina.
É sim, nós somos muito, e nesse aspecto é um orgulho mesmo que eu tenho, porque recrutar pessoas não é fácil. E eu acho que, e o meu marido está ali no canto, no beco, mas pode confirmar que nós temos uma equipa que é mesmo muito vocacionada para isto, sabe? E tem mesmo talento naquilo que faz. Portanto, eu tenho a certeza que, seja quem for que nos contacte, que uma delas vai dar o melhor tempo de cada processo. Porque é isso que nós fazemos todos os dias. Claro. E é mesmo muito bom ver que o crédito de habitação não é um bicho de sete cabeças. Pode ser tratado de forma leve. Não tem que ser uma dor de cabeça comprar casa. Pode ser uma coisa... Pode ser um momento muito bom da nossa vida. Não um stress. Agora, se formos acompanhados pelas pessoas certas.
Exatamente, concordo. Agora, eu vou-lhe fazer uma pergunta que ele não estava à espera. A Marina é uma boa CEO?
É.
Se não, também dava. Olha, ficava em Lisboa.
Ficava em terra, já não
ficava
ia
em terra. Mas ficava eu, que veio ela conduzir.
Exatamente, eu levava-te a Barcelos, ia conhecer a tua equipa, não importava. Olha, gostei
quando
mesmo de ter aqui, amigo.
Obrigada
por teres
pelo
vindo.
Convite.
Obrigada, malta. E quanto a nós, até ao próximo. Olha, quem pode.